Na nossa série Comércio e Serviços, hoje estamos recebendo o professor da Unicesumar, Reginaldo Carneiro. Ele é coordenador do curso de gestão comercial e é sobre esse curso que a gente vai conversar. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Obrigada pela presença aqui no estúdio. A gente gostaria de começar sabendo como que é esse curso, gestão comercial.
Ok, eu que agradeço aí pelo convite de poder contribuir um pouco, né, nessa área, nesse segmento tão buscado e com uma continuidade cada vez maior em se tratando da busca, né, desse profissional junto ao mercado. O curso de gestão comercial, ele é um curso, como o próprio nome ele sugere, ele está relacionado diretamente com a comercialização que uma empresa necessita dentro do seu contexto gerencial. Então é o ato de compra, de venda dentro de um mercado. E para isso a gente sabe que o profissional ele tem que angariar, ele tem que buscar, ele tem que conhecer o mercado, tem que conhecer o consumidor, para que assim sendo, consequentemente, ele consiga efetivar a venda. A venda, na verdade, ela tem que ser vista como uma consequência daquele ato que ele, vendedor, realiza, né, diante desse consumidor. Uhum. Então, o vendedor ou o gestor comercial, de uma forma geral, que consegue identificar essa necessidade, pode-se dizer que, consequentemente, a venda ela é praticamente certeira.
É um curso de nível superior?
Sim, ele é um curso tecnólogo, é um curso superior de nível, um curso tecnólogo, desculpa, de nível superior, que ele contempla 2 anos, tá? Então, diferentemente de um curso de bacharelado, que tem uma profundidade maior, que são, geralmente, de 4 anos, o curso tecnólogo, ele tem essa antecipação. Então, o profissional, ele consegue se profissionalizar no menor espaço de tempo, né? E com todas as condições, com plenas condições de atuar nesse segmento, nessa profissão, dentro de um mercado.
Para que tipo de profissional do comércio? É para o vendedor, para o gerente?
Olha, ele é bastante amplo, tá? Poderíamos dizer que o nível inferior, né, nível de base de pirâmide, que a gente pode dizer, ele parte de um vendedor, mas ele pode perpassar por um analista comercial, pode passar também para um supervisor comercial, um coordenador comercial, chegar a um gerente comercial e até o topo maior, que seria um diretor comercial, né, que é aquele que tem uma visão mais estratégica, né? Dentro de uma relação do nível inferior, que seria o vendedor, até o superior, que seria o diretor comercial, seria uma visão de cunho operacional, que é o dia a dia do vendedor frente, né, diante dos consumidores dentro de uma loja, até um cunho mais estratégico, que é o diretor comercial, que tem aquela visão e que tem que ter aquela visão mais abrangente do seu negócio, do negócio da empresa.
Um vendedor que faça o curso de gestão comercial e depois volta, né, para trabalhar como vendedor, como muda o comportamento dele?
Com certeza. Veja bem, a profissionalização dá plenas condições para ele, para que ele tenha uma visão mais sistêmica, né, uma visão do todo. O que a gente pode perceber, e isso não é um ou outro caso, são vários casos, e não tirando o mérito desse profissional, mas muitas vezes ele consegue angariar uma função mais privilegiada dentro de uma empresa, um cargo superior, até pelo dia a dia, pela determinação, pela rotina que ele tem dentro da empresa, ele consegue chegar no nível de gerência, de repente até de direção. Porém, né, a profissionalização, ou seja, a realização de um curso com essa magnitude, não só no nível superior, em termos de graduação, mas a própria pós-graduação, né, ou seja, uma especialização mais voltada para a gestão comercial, isso dá condições para que ele tenha uma visão sistêmica, uma visão do todo, que ele possa compreender determinados quesitos que vão desde, por exemplo, a própria questão da comunicação, que é um fator primordial para qualquer um que aborda, né, do vendedor ao diretor comercial, questão de ética, profissionalismo, comportamento do consumidor. É extremamente importante o profissional nessa área compreender, porque entender perfeitamente jamais ele conseguirá fazer isso, mas entender, compreender o comportamento do consumidor, isso com certeza faz a diferença. Então são vários quesitos que, com a profissionalização, certamente ele vai ter uma condição mais plena e uma atuação mais efetiva dentro desse mercado.
Todo mundo pode ser vendedor?
Não. Realmente eu poderia dizer que não. O problema é que muitos, diante daquela situação, inclusive muitas vezes eu acabo questionando alguns dos meus alunos, a pessoa acaba perdendo um determinado emprego, e que não seja obrigatoriamente vendedor, e quando ela é questionada, o que, que ela vai fazer? Fala, olha, por enquanto não vou fazer nada, vou tentar ser vendedor, como se vendedor fosse uma profissão fácil. Tá? E para aqueles que estão me ouvindo agora, sabe muito bem da dificuldade que é. A gente vive hoje num mercado extremamente competitivo, onde, diferentemente, pelo menos em termos de Brasil, há anos e anos atrás, na época dos nossos avós, principalmente, a concorrência ela era bem menos acirrada. Então era muito fácil, muito difícil você comprar um determinado produto que não fosse exatamente naquela loja. Hoje você tem uma variedade de lojas, se você for no centro de Maringá e resolver comprar um eletroeletrônico, quantas lojas eu não poderia entrar para ter exatamente o mesmo produto? Então, o vendedor é aquela pessoa que realmente tem que ter algumas características, ele tem que ter algumas competências. Primeira coisa, antes de mais nada, o vendedor ele tem que gostar de pessoas. Se ele não gostar de pessoas, então ele tem que ficar trabalhando num local isolado, que não tem esse relacionamento, porque fatalmente ele entrará em colapso, vamos dizer assim, né? E aí ele não vai ter a consequência efetiva, que é exatamente a comercialização, a transação, né? Num relacionamento entre de um lado o vendedor e do outro lado o consumidor.
Além de gostar de pessoas, qual outra qualidade?
Olha, comunicação. Eu diria que comunicação é uma das questões primordiais, e quando eu falo comunicação, não é apenas saber conversar, porque muitas vezes, dentro de uma área comercial, um simples gesto do seu consumidor, você consegue perceber se ele está propenso ou não para aquela compra. Uhum. Tá? E se a pessoa não tiver essa educação, vamos dizer assim, né? Se ela não tiver essa visão, isso acaba complicando. Não somente comunicação, postura ética, né, nos dias de hoje, principalmente nas circunstâncias em que o Brasil está passando hoje, fica bem mais fácil trabalhar sobre isso, ou seja, ter postura ética no que diz respeito à questão da lida direta, né, desse vendedor com esse consumidor final. Então são essas características, né, que acaba proporcionando vantagens para este profissional que atua no mercado.
Nós consumidores geralmente temos duas experiências bem distintas no comércio, né? Quando a gente entra numa loja e o vendedor vem correndo te atender e às vezes não deixa nem você dar uma respirada, dar uma olhada tranquilamente na vitrine, e ao contrário, aquele vendedor que vê você ali na vitrine precisando de ajuda e tal e demora para chegar, né, para se oferecer. Qual desses comportamentos é o correto ou nenhum deles?
Olha, veja bem, existem consumidores e consumidores. Eu quero dizer o seguinte, que existem características específicas do consumidor que esse gestor comercial ele tem que compreender também. Existe aquele vendedor, aquele consumidor, por exemplo, que ele é tímido e que muitas vezes ele gosta de ser respeitado e as chances dele efetuar uma compra está muito mais numa situação em que ele gosta de ficar sozinho, olhando, e só na iminência da compra que ele chama o envolvimento e a participação do vendedor. E existem outros consumidores, por exemplo, eu costumo dizer que existe aquele brincalhão que ele entra na loja e ele gosta de ver tudo, de pegar. Tem aquele que é curioso, que às vezes até ele precisa de quebrar alguma coisa para ele ficar satisfeito. Lógico que eu estou exagerando, mas ele precisa de fazer alguma coisa, parece que o olho dele está na ponta dos dedos. E existem outros tantos casos de consumidores que nós podemos nos deparar junto ao mercado. Então veja bem, então o gestor comercial ele tem que ter esse conhecimento. E quando eu falo gestor comercial, eu não estou falando apenas o vendedor, eu estou falando todo o conjunto de profissional que contempla dentro de uma empresa. É claro que para uma empresa de tamanho menor, né, uma microempresa, a quantidade de profissionais nessa área será bem menor em detrimento a uma empresa de maior volume, né, de maior tamanho, de maior magnitude. Mas eu falo nisso com relação a todos os profissionais que trabalham nessa área. Ele tem que compreender. Então não existe a maneira, não existe uma cartilha.
É uma intuição?
Olha, não vou dizer que é uma intuição, porque existe uma preparação para ele saber lidar com essas circunstâncias. Tá? E ele tem que saber muito bem. Tem gente, a grande maioria, por exemplo, gosta de ser chamado pelo nome. Mas isso eu não posso dizer que é exatamente uma regra. Eu posso dizer que é a maioria esmagadora. Mas certamente, em determinadas situações, eu vou lidar com pessoas que talvez não goste. Ou, de repente, por um nome que ela nunca gostou e que sempre gostaria de mudar. Estou pegando um exemplo, tá? E outras tantas questões que estão implícitas dentro de todo esse contexto. Então, eu não diria que é uma intuição, porque ele acaba sendo muito bem preparado para compreender e para saber em que momento, ou seja, no momento certo, no momento mais ideal, ele pode abordar esse consumidor e, consequentemente, efetuar essa venda.
Como é que é o mercado para o gestor comercial?
Olha, o mercado ele é muito amplo. Como eu disse a princípio, como nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, isso não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, eu poderia dizer que o gestor, o profissional dessa área, da área comercial, ele pode ser ou estar envolvido em empresas de micro, pequeno, médio, grande porte, pode estar envolvido na área de indústria, prestação de serviços, comércio, tá? Até na própria agricultura, que a gente precisa de alguém que proceda, que executa o ato da comercialização, e dentro de um segmento também dos mais variados possíveis, desde um depósito de material de construção, uma farmácia, uma empresa na área educacional. Então, ele tem espaço em todo o mercado. E dentro desse profissional, como eu disse, né, ele pode partir de um vendedor, que seria a parte inicial dentro dessa profissão, dentro desse profissional, dentro desse mercado, até um nível superior, com salários pomposos, poderia até dizer assim, que seria o diretor comercial de uma empresa.
Os vendedores, né, que fazem esse curso, eles conseguem uma melhor colocação, melhores salários?
Sim, essa questão da colocação, logicamente, que não vai depender exclusivamente da capacitação dele. Isso em qualquer profissão. Além dessa capacitação, ele tem que demonstrar muita força de vontade, tem que demonstrar muito trabalho, tem que se envolver demais. Eu costumo dizer que um gestor comercial, ele tem que ter objetivos muito claros. E quando eu falo objetivos muito, muito claros, eu não estou me referindo apenas ao dono da empresa. O dono da empresa, ele tem que dinamizar toda essa informação junto à sua equipe. A equipe, ela tem que ter concorrente do lado de fora e não concorrente dentro. Não sei se você já passou por situação de você entra numa loja, dois, três vendedores vêm tentar te atender.
Já, muitas
vezes. E isso é horrível, porque a gente percebe que é uma intriga interna e isso não pode existir. A concorrência deve estar entre a empresa com o seu concorrente, não dentro da equipe, dentro do grupo. Isso acontece muito, né? E deve ser evitado, com certeza.
Ah, e daí vai uma outra pergunta, então, né? Porque em tempos de crise a gente vê muitos vendedores assim parados, às vezes, na frente da loja, de braços cruzados. É uma cena triste também. Serve para exemplificar aí reportagens de televisão e tal, mas é uma imagem que não deveria, né, ocorrer.
Perfeito. Aí entra a questão da gestão estratégica. Duas situações, ela é negativa. Quando as metas que são impostas pela empresa, elas são inalcançáveis, isso acaba desestimulando o vendedor e, consequentemente, a negociação. E a contrapartida também, quando uma estratégia não é bem direcionada. E, geralmente, numa situação como essa, de repente eu posso ter o produto certo, mas está sendo direcionado para o consumidor errado, né? E isso acaba trazendo algo negativo para a empresa. O vendedor, ele tem que ter, e todo o profissional na área de gestão comercial, ele tem que ter esses objetivos e essas metas, que nada mais é que uma quantificação, muito claro. São os chamados indicadores financeiros. Nessa capacitação, a área de finanças, ela é muito bem abordada. Seja matemática financeira, gestão financeira, porque ele precisa de indicadores. Ele tem que saber aonde chegar e como que ele vai chegar até lá. Às vezes, você fala assim, não, o vendedor, quanto mais vender, melhor. Nem sempre, necessariamente. Dependendo de uma empresa, de um porte mais elevado, por exemplo, que tenha a produção também alocada a ela, uma indústria, se o vendedor vender demais que não esteja de acordo com a capacidade produtiva da empresa, o que vai acontecer? Ele vai efetuar a venda, mas vai faltar. E aí, pior que você vender de menos é você vender a mais e não entregar para o seu cliente. Nossa, e com certeza daí o cliente, ele vai, dado essa competitividade de hoje, que o cliente acaba fazendo? Ele não vai deixar de adquirir o produto, porque ele sabe que do outro lado da rua, ele atravessa simplesmente a rua e ele vai comprar praticamente o mesmo produto. Então há a necessidade de se trabalhar muito bem essa informação para que ele não seja pego na contramão.
No curso de gestão comercial, existe algum conteúdo específico para atitudes em meio à crise?
Não existe particularidades em termos de uma disciplina específica, tá? Mas nada impede, e é isso que com certeza acaba sendo realizado em todos os cursos na área de gestão comercial, com relação a conteúdos específicos. Por exemplo, nós temos a disciplina de economia, e que, dado esse fator, com certeza o professor, ele acaba resgatando situações corriqueiras, né? Não só em termos de história, mas situações corriqueiras, e trabalhando em sala de aula, com certeza. Tá? Quando se trabalha, por exemplo, a disciplina de postura profissional e ética, é a mesma coisa. O fator ético, como eu pontuei agora, né? O fator ético, ele está à tona, ele está muito destacado hoje na sociedade por conta dessas circunstâncias que nós estamos percebendo. Então, direta e indiretamente são trabalhados. Não existem disciplinas específicas. As disciplinas, elas são específicas dentro de um caráter da profissionalização. Né, uhum. Desse aluno que entra e se torna um profissional na área. Agora, com certeza, vários conteúdos são abordados no tocante à realização dessas disciplinas.
Professor, eu não sei se tem alguma coisa a ver com questão de ética, tem a ver com economia, porque que tem a relação com a questão de inadimplência das empresas, mas existe um limite até onde o vendedor deve insistir numa venda, percebendo aí a capacidade do consumidor de comprar ou não aquele produto?
Essa é a percepção que ele vai ter diante do cliente que está à sua frente, né? E aí volta aquela situação, é característica de cliente. Eu já li sobre estudos, por exemplo, que determina aquele cliente que tem uma característica, isso não é com um com o outro, existem características implícitas em praticamente todos os clientes. Aquele cliente que não compra na primeira vez que ele sai, ele precisa de uma, de duas, de três, até ter uma firmeza significativa para comprar. E aí, a partir daí, ele busca informações na internet. Ou seja, ele dependendo do produto, ele acaba ficando um pouco mais inseguro diante da compra. Existe aquele outro, não. Existe aquele outro que, às vezes, ele saiu, passou no centro, passou de frente a uma vitrine e ficou interessado em comprar um determinado produto e vai lá e compra. Então, esta é a percepção que o vendedor... Agora, é claro, ele não pode ser insistente. Porque dependendo do vendedor, do consumidor que ele está lidando, talvez o tiro acaba sendo pela culatra, né? Ele fala, não, aqui eu não vou voltar mais porque eu não gosto de vendedor com essa característica. Então ele tem que ter parcimônia, tá? Eu costumo dizer que uma das características muito importantes para o vendedor é a tal da empatia. Não é ser simpático, não é simpatia, é empatia. Ou seja, é ele se colocar no lugar do consumidor.
Olha, que interessante.
Tá? Para ele saber até onde ele pode ir. Existe um termo que eu gosto muito de colocar muito em sala de aula, inclusive ou nas minhas palestras, enfim, quando eu digo o seguinte: hoje a ideia não é ter foco no consumidor, tá? Isso já saiu de cena. A ideia hoje é ter foco no foco do consumidor, e são coisas distintas. Ter foco no consumidor é aquele consumidor que entra na tua loja e fala simplesmente: olha, eu quero aquele produto, quanto que custa eu vou levar. Isso é você ter foco, é você estar atendendo de acordo com aquilo que ele está pedindo. A outra coisa é você, enquanto gestor comercial, entender qual é a necessidade dele para depois você oferecer o produto que você tem. Então, de repente, ele chega na sua loja, vamos supor que você trabalhe com uma loja de artigos esportivos, e ele gostou de um tênis, ele compra aquele tênis. Você teve foco no teu cliente. Ele vai, dali 3 meses ele retorna à sua loja, dizendo: olha,
Eu não estou satisfeito,
eu comprei esse tênis aqui no terceiro jogo de salão, no futebol, olha o que aconteceu com o tênis. E aí você falou: meu amigo, meu senhor, mas o que acontece é que esse calçado que o senhor comprou, ele não é direcionado de fato para salão. Ou para jogar futebol. Esse que eu tenho, esse. Ou seja, se antes ele tivesse tentado ter a percepção, o vendedor, da necessidade real do consumidor, ele teria foco no foco do cliente. Então, essa a distinção, é você tentar entender para depois você oferecer.
Professor, nosso tempo está acabando, mas uma rápida perguntinha aí para encerrar nossa entrevista. A internet está sendo uma concorrente muito grande para o vendedor físico?
Perfeito. Dispensa comentários, né? Isso de forma generalizada. Eu tive contato com um professor semana passada e ele me trouxe uma informação que me deixou de certa forma até feliz, dizendo exatamente do envolvimento da terceira idade com a internet. Então a gente pode ver que cada vez mais isso é pulverizado, não só dessa geração que está vindo agora e de todo o conjunto de pessoas, mas ela acaba sendo sim. Por quê? Porque a internet, antes de você comprar o produto, qualquer tipo de dúvida você tira na internet. E muitas, praticamente todas as informações, desde que você saiba buscá-la, ela é fidedigna. Tá, ela é uma informação correta. E muitas vezes, não poucas às vezes, você pode até entender e compreender do aquele produto mais do que o próprio vendedor que vende aquele produto.
Gente.
Então, realmente, a internet, o vendedor, ele tem que ser muito... Por isso que eu falo, o vendedor não é para qualquer um. O vendedor tem que ser aquela pessoa que realmente está interessada, vocacionada para realizar aquela função, para ser um profissional dessa área.
E correr atrás de informação.
E correr atrás de informação, perfeitamente.
Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu agradeço.
Conversamos com Reginaldo Carneiro, coordenador do curso de gestão comercial da Unicesumar. Falamos sobre o curso de gestão comercial aqui na nossa série de entrevistas Comércio e Serviços.